tema da palestra de hoje, então, a necessidade do estudo. Há uns anos atrás, há 20, 30 anos atrás, algumas pessoas tinham o conhecimento. A grande maioria não tinha o conhecimento. Se nós formos fazer uma pesquisa, a gente vai ver que há 30 anos atrás, o índice de analfabetos era muito grande. E aqueles que não tinham nem o ensino fundamental concluído também era muito grande. Tanto é que o governo fez toda uma campanha, um movimento, para que as pessoas voltassem a estudar e a se instruir. Pois bem, hoje, com todo esse movimento que nós temos no nosso planeta e fora dele também, é praticamente impossível nós ficarmos alheios a tudo isso. Porque de uma forma ou de outra, esse conhecimento acaba chegando até nós. Ou através da nossa boa vontade em ir buscar esse conhecimento, ou muitas vezes, que é aquilo que a gente sempre diz, a nossa escolha do aprendizado pela dor, muitas vezes é preciso que a dor chegue até nós para que então a gente acorde e vá atrás, vá buscar o significado disso. Hoje, nós temos o acesso tão grande que não precisamos mais ter uma sala desse tamanho, cheia de livros e de todos os tipos, e enfim, para que a gente possa pesquisar sobre qualquer assunto. Qualquer assunto. Hoje, se eu for precisar cozinhar um arroz e não souber como se cozinha um arroz, e tiver à minha disposição qualquer meio de comunicação de acesso à internet, eu vou ter lá milhares de receitas de como fazer um arroz, ou fritar um ovo, ou seja lá o que eu quiser. Então hoje, como eu disse, não estudar, não ler, não ouvir, não assistir, não se questionar, é praticamente estar fora do nosso mundo, desse modelo de sociedade que a gente está vivendo. Antigamente, até 20, 30 anos atrás, eu lembro que quando eu dizia para minha família que eu queria estudar, a minha família dizia, mas estudar para quê? Tu não sabe ler, escrever e fazer as contas para ninguém te lograr? Tá bom. Era assim, era suficiente. Há quanto tempo já só assinar o nome, ler e escrever e fazer umas contas para ninguém te lograr é o suficiente? Já faz muito tempo que isso já não é mais suficiente. Hoje mesmo eu estava ouvindo na rádio o locutor alertando a população do novo golpe, né, que está acontecendo. As pessoas, os caras, enfim, que estão fazendo, aplicando o golpe, né, estão ligando para as casas dizendo que a gente tem um fundo de garantia inativo, né, que é um valor, assim, substancioso, e que para a gente poder sacar esse dinheiro, enfim, eles se colocam à disposição para fazer isso. E aí a gente fica pensando, nossa, ainda tem gente que cai nesses golpes. Mas por quê? Não que eu não possa um dia cair, né? Ninguém está isento disso. Mas a gente fica pensando assim, nossa, com tanta informação, as pessoas falando o tempo todo disso, e golpe daqui, golpe dali, né? A gente ouve o tempo todo. Como que eu imagino que eu estou imune a isso? Porque nós, infelizmente, temos um hábito que precisa ser modificado, que a gente pensa que coisa ruim só vai acontecer com os outros. Com a gente, não. A gente tem, assim, um super poder em dados momentos, que a gente se acha isento. Não vai acontecer nada de ruim. Não é que a gente tenha que pensar que vai acontecer. Mas é que com toda a comunicação, com todas as informações, a gente tem que estar atento. Hoje é quinta-feira, é dia que nós tratamos aqui na Casa Espírita especificamente de problemas físicos, das doenças físicas. Quantos de nós, quando tem uma dor de cabeça, antes de pegar o analgésico, vai ler e vai estudar por que está com dor de cabeça? Se a gente fizesse isso, a gente já tinha descobrido a própria cura para dor de cabeça sem precisar tomar o analgésico. Só que a gente não faz isso. Porque é mais fácil ir lá na gavetinha pegar o analgésico e tomar. Porque estudar, porque ler, demanda tempo, concentração, trabalho, esforço. E a maioria de nós não quer saber. E olha que eu falo isso assim, com toda a experiência de alguém que já está quase se aposentando na área de professora. Desde lá os nossos adolescentes. Ah, eu não quero ler. Eu não quero estudar. E não é só agora. Quando eu era estudante, era também assim. Porque precisa de esforço. E a gente ainda acredita que as coisas vão acontecer como uma mágica. O comprimidinho da gaveta, bota na boca, engoliu e logo em seguida a dor desaparece. Fantástico. Que bom que teve gente que estudou muito para descobrir aquele comprimidinho. Teve gente que estudou muito para que aquele comprimido fosse eficaz para a nossa dor de cabeça, que pode ser de N situações. Teve alguém que fez um esforço. Mas daí a gente diz assim, bom, eu estou pagando pelo comprimido. Nem mesmo reconhecemos o esforço daquele nosso irmão que muitas vezes abriu mão da sua vida particular, da sua vida familiar e se dedicou horas, 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 dias, anos para estudar como resolver um problema de dor de cabeça. E outros irmãos nossos que estudam, estudam, estudam e publicam os estudos para nos ensinar que não precisa nem tomar aquele comprimido. Porque se a gente descobrir a causa da nossa dor de cabeça, pronto. Isso é um exemplo que eu estou citando. Mas de novo eu volto a dizer, a gente acredita nas mágicas. A gente acredita em milagre. A gente acredita num monte de coisas que já não é mais tempo de acreditar. Estamos num tempo de racionalizar, pensar, exercitar o nosso cérebro e os nossos neurônios. A ciência diz que nós utilizamos apenas 2% da nossa capacidade do cérebro. 2%. 98% do nosso cérebro, da capacidade do nosso cérebro está ociosa, ou melhor ainda, ocupada com um monte de bobagem. Porque se a gente começar a pensar sobre o nosso pensar, nós vamos se dar conta de quantos pensamentos repetitivos e que não levam a nada. Talvez aí esteja um dos motivos da dor de cabeça. Pensar sobre coisas que não vão acrescentar nada para o nosso dia a dia. Mas para fazer isso, preciso estudar, preciso ler, preciso buscar, preciso me concentrar, preciso estar em silêncio. O silêncio é uma coisa tão maravilhosa. Como é bom estar em silêncio. Como o silêncio nos acalma. E hoje, a maioria de nós não quer ouvir o silêncio. Tem pavor do silêncio. Aí a gente vê o tempo todo as pessoas correndo atrás das suas tarefas. Além do barulho mental que o próprio cérebro faz com todos aqueles pensamentos, ainda bota um fone de ouvido para ouvir mais barulho ainda. Porque daí eu não penso. Mas eu penso, porque o nosso cérebro continua. Quando nós estamos dormindo, o nosso corpo está parado, descansando, entre aspas, e o nosso cérebro a mil. Os nossos pensamentos a mil. Nem quando a gente dorme, a gente não relaxa. A gente não fica em silêncio. Muito pelo contrário. Quando a gente acorda de madrugada, a gente se irrita porque não aguenta ouvir o silêncio. É ou não é verdade? Pois bem. Por que então estudar ou ler? Para se falar sobre qualquer assunto. Para se falar sobre qualquer assunto. E não para falar de pessoas. E não para falar de atitudes. Para falar de ideias. Por que ler e por que estudar? Porque melhora a nossa memória. Porque o Alzheimer está aí. Agora estão os nossos irmãos estudando, pesquisando medicação para o Alzheimer, que é uma consequência do nosso cérebro preguiçoso, dos 98% do nosso cérebro que ficou ocioso, que a gente não ocupou. E daí os neurônios vão morrendo, 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 quando a gente vê, pronto, está instalada a doença. E aí os nossos irmãos, ó, correndo atrás para trazer o remédio para o Alzheimer. Quando que se nós exercitássemos o nosso cérebro, a gente não teria Alzheimer. Pois é. Por que ler e estudar? Porque ajuda a nos organizarmos no tempo e no espaço. Quantos de nós começam uma atividade, deixa aquela atividade pela metade, começa outra, mais outra, 5, 6 coisas no mesmo dia, chegando ao fim do dia não terminou nenhuma, ou se terminou, terminou mal, mal feita, e aí se frustra, porque chegou no fim do dia e diz, ah, não saiu nada direito. Falta de concentração, de foco, para fazer bem feito aquilo que naquele momento era importante. Ler e estudar ajuda nisso. Por que ler e estudar? Porque diminui o nosso estresse. Porque ocupamos o nosso cérebro com coisas úteis, importantes, e não com bobagens. Então, o nosso conselho é sempre o mesmo. Vamos nos esclarecer, vamos estudar, vamos aprender. Aprender não tem idade. Aquele que pensa que já está muito velho para aprender, olha, como disse o Divaldo Franco uma vez, cara, tu tá morto e esqueceram de te enterrar. Porque achar que já aprendeu tudo na vida, ou que não tem mais nada para aprender, tá fazendo o quê? Tem que estudar, tem que aprender, sempre é tempo, porque a vida continua, a vida não acaba, porque somos espíritos eternos, e tudo que nós aprendermos nessa caminhada, vamos levar adiante. Só por isso.